Boa noite, aos amigos, queridos, os colegas queridos. Muito obrigado pela oportunidade deste trabalho que estamos desenvolvendo juntos. Uma educação para as emoções, uma delas, não é a única, que traz vários elementos importantes para a alma, para o coração, numa época de tantos contrastes e dilemas. No primeiro semestre, vimos a ênfase na imaturidade afetiva, neste semestre, a maturidade afetiva. E a aula de hoje é particularmente bela sobre isso, com ilustrações muito cuidadosas. Vamos direto a São Paulo, de lá o professor Clailton fará um dos momentos muito aguardados, que é a resenha da nossa última aula. Por favor, professor, boa noite, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 19 de setembro. O tema foi Palavras e Consequências. Em determinados contextos, uma palavra nossa gera um alarido, né, ao nosso redor. Outras vezes gera música, brisa e coisas mais suaves. Em uma das ilustrações, uma pessoa em um almoço estava em um estado de ânimo que fez recuar, por exemplo, um amigo que se aproximava e que poderia dizer algumas palavras amistosas àquelas pessoas que estavam na mesa. Até um cachorrinho que estava por perto saiu, dali do ambiente. Uma moça que servia à mesa ficou nervosa, derrubou um copo. E essa pessoa que já estava nesse estado de ânimo acabou ofendendo a moça. Em seguida, bateu a mão em uma lâmpada, que a lâmpada acabou se queimando. As pessoas próximas se assustaram com o que estava acontecendo e, no desenrolar dessa história, as coisas só pioraram, né? Houve ali uma pequena confusão. Isso foi longe ainda. Então, passamos a considerar, por exemplo, que um almoço pode ser um desastre, como foi esse, né? Com tudo que aconteceu. E só que tem pessoas que agem dessa forma em suas vidas, e isso torna as coisas aí, né, muito maiores e piores, na minha opinião, né? Oportunidades se afastam, vivências, contextos inteiros se afastam por incompatibilidade com esse modo de ser. E a gente pode observar como uma frase se multiplica, às vezes, por 10 ao nosso redor. Uma respiração pesada faz afastar muitas coisas. Um gesto apenas tem consequências próximas, né? Com objetos, uma ou duas pessoas que estão próximas sempre percebem, né, o que a gente faz, o que a gente expressa e se relacionam com isso. Para finalizar, eu vou ler aqui praticamente uma transcrição literal do que o professor falou no final da aula. Durante o processo em que as coisas parecem destinadas ao drama, à tragédia, é possível fazer arrumações que levarão para outros caminhos amistosos, mais profundos e sábios. Considerem que, assim como esse homem causou uma pequena avalanche ao redor dele no jantar, outros constroem jardins ao seu redor, pois sabem que as sementes que colocam, às vezes, em alguns lugares, serão fortalecidas e se multiplicarão sob outros elementos, não estes que vimos. Nosso diálogo também pode ir além das pessoas e das coisas ao nosso redor. Podemos dialogar com a transcendência, com o tempo, com a distância, a morte, a vida, elementos abstratos. As mesmas premissas que serviram há pouco servem agora também? Em muitos casos, sim. Ou seja, quando falamos conosco, com a nossa própria alma, com a nossa própria essência, quando realizamos diálogos internos, como muitos fazem, há que se considerar a prudência desse diálogo. Se for como a pessoa foi naquele almoço que vimos há pouco, provavelmente muitas coisas dentro de nós que tiverem conexão com isso passarão por problemas, emoções, lembranças, inspirações e outras coisas. Isso pode facilmente ser arruinado. E muitas coisas podem ser facilmente criadas, edificadas, partilhadas. Muitas flores podem surgir pelo bosque. Bosques inteiros podem surgir se o diálogo for outro, um diálogo melhor, mais profundo e condizente com cada um. Não de uma forma aleatória, de uma forma corrosiva, que nunca corrigiu nada até aqui na história da humanidade. E é improvável que corrija. Mas dessa outra forma, uma forma mais amistosa, sábia, que faz aprofundar elementos tão importantes em nossos dias. Aí sim, talvez tenhamos oportunidades bem melhores nessa caminhada. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Que lindo trabalho. Alunos que fazem ao vivo recebem, invariavelmente, um lindo presente. O presente de hoje vem lá dos Países Baixos. Vem da Holanda. Lá, um músico, que é o Marco von Huhn, ele desenvolve um trabalho muito bonito de música. Vocês encontram na internet muito trabalho dele disponível, concertos. E ele faz laboratórios de música. Alguns laboratórios parecem muito rudimentares que ele coloca. No entanto, à medida que ele vai desenvolvendo o trabalho com música, com as pessoas ali presentes, quem acompanha começa a perceber a dimensão da música na alma humana. O alcance que ela vai gradativamente tendo, as maneiras como a música encontra elaboração, não é para todos, para alguns que possuem inclinação para a musicalidade, ela vai driblando as barreiras, filtrando. Um dos trabalhos muito bonitos que ele tem, que eu vou mostrar para vocês, chamado Pass the Sound, é mostrando exatamente isso. Você vê um grupo de pessoas e não imagina que a música possa uni-las, que a música vai socializá-las, que a música vai despertar a alma, a amorosidade, o humor e outras coisas. E ele usa para isso, sabe o quê? Pedras. Imaginem um músico com formação clássica utilizando pedras como os elementos mais rudimentares. O trabalho dele é muito bonito. Vocês encontram muito material na internet e vou apresentar a vocês então essa bela inspiração existencial numa época como a nossa. Aqui vai.
Experiment and work and make music with stones. And it's nice because stones you can find everywhere. So we start by each of us selecting two stones. Yeah. So we all have two stones. Now, the main element. The main musical ingredient here is rhythm. It's not going to be much melody, it's not going to be much harmony. So it's about rhythm. So there's a very simple formula that will allow us to create a rhythm together. And it's like this. You pick them up, click them together, and you get this wonderful stone clicking magical sound. And then you pass them to the right. You put them in front of your neighbor. On the right side. So let's do that. Here we go. fact, I want to add another element, which is a pause. So it's picking up, clicking to the right, and clap. So, okay, here we go. I will say a one, a two, and a three, and four. And pick them up. To the right, and you pick them up. To the left, and yes. So now we can go to another dimension and to focus even more on the sound that is being created, I would like to invite you to do this with your eyes closed. So we're going to do this only to the right and with our eyes closed. So please just put your hands on the stone so you at least can find them the first time. And then close your eyes. One, two, and a three, and four. And pick them up, click to the right, and pick them up, to the right, and pick them up, click to the right, and one, two, three, and thank you. Ooh, I got three. Well, I think we can do a last one with our eyes closed. Speed up the rhythm a little bit, and then we can go, see if we can go only to the right again, one more time. One, two, three, four. Pick them up to the right, and pick them up to the right, and pick them up to the right, and pick them up, click it to the right, and pick them up, click to the right, and pick them up, click to the right. Open your eyes. Magically disappear. Only one. And this groove is very nice. Feels good. See if you can, just for a last minute, have something that you can sing, something that you can do with the voice that adds to this. Nice.
Que aula maravilhosa de música acabamos de ter. Olha, com pedras nas mãos, esse homem nos ensina composição, harmonia e até introdução à leitura de partituras, entonação. Nossa, que coisa! Tão pouco. Ele vai tão longe. Que linda ilustração musical que o Mark faz com esse trabalho. Muito bonito mesmo. Em muitas ocasiões em nossas vidas, é provável que tenhamos apenas a resposta, somente a resposta. Em vários contextos que ocorrem, não nos é dado, às vezes, o direito da pergunta. Nem mesmo, em alguns contextos, o direito de desenvolvimento do que se passa. Em muitos lugares e de muitos modos, o que nos é oferecido, por vezes, é a resposta. E isso implica uma série de responsabilidades. A resposta pode ser engessada, por exemplo, diante de qualquer tipo de pergunta. A resposta pode ser tão ampla, tão profunda e tão variada que gera por si somente um novo parâmetro e novas condições para novas perguntas. Filosoficamente, isso é um problema. Filosofia não é a arte da resposta. Filosofia tem como uma de suas características fundantes a arte da pergunta, saber perguntar, erguer questões, questionar, duvidar. Mas aqui estamos na área da clínica, e a área da clínica comporta outras coisas, inclusive as respostas. É possível responder? Em algumas ocasiões, sim, é possível responder. O nosso trabalho de hoje trará alguns elementos em torno disso. Considerem como um primeiro exemplo uma ilustração. Uma pessoa em uma situação muito difícil, muito complicada. Para ela está num ambiente hostil, ofensivo. Ela não tem ali seus direitos respeitados. Ela não vê uma troca, uma alteridade propriamente. E parece que a própria pergunta que é feita a ela, as próprias emissões, fazem coagir, fazem censurar e circunscrever a resposta. Assim parece. Mas, dada a amplidão da alma humana e de tudo o que temos neste momento na história da humanidade, é muito improvável que a resposta seja encarcerada dessa forma. Isso é possível. Um primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês vem da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica, ela é formada pela USP, tem um trabalho muito bonito em gerontologia no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E ela escreveu uma obra sobre cuidados paliativos, mostrando uma série de elementos para pessoas que se despedem e que prosseguem. Um livro muito bonito, chamado Histórias Lindas de Morrer. Há muitas ilustrações para isso que estamos tratando aqui hoje. Ela conta, por exemplo, numa parte do livro, a história de uma senhora com quadro já demencial, cujo marido estava partido, estava morrendo no hospital. E essa mulher queria muito ver o marido. Ela estava inquieta, impaciente. Os médicos faziam uma leitura disso a partir do quadro demencial, o que é natural. Queriam o conforto, o bem-estar dela. Ela, então, finalmente consegue estar diante deste marido. Vejam como a médica Ana Cláudia nos conta o que aconteceu. Observem, sobretudo, a resposta que esta mulher dá diante de um quadro tão delicado para ela. Uma vez que alcançou o objetivo de ver o marido, Dona A mostrou-se extremamente calma. Entrou no quarto, senhora de seus movimentos e decisões, e pegou a mão do marido entre as suas mãos. Nos olhos dela apenas havia verdade e ternura. Ah, meu amor, está tudo bem, está tudo bem. Ela falava baixinho, acariciando o rosto cansado e agônico dele. Pode ir tranquilo. Vá, meu amor, vá tranquilo. Tudo vai ficar bem aqui. E ela continua conversando com o marido. Ao meu lado, continua a doutora Ana Cláudia, a estagiária começou a chorar. Eu também. Tinha colocado uma caixa de lenços de papel ao lado da cama, pensando na dona A. Mas quem fez uso dela fui eu. Nos livros de medicina, pessoas demenciadas são descritas como incapazes de compreender o que acontece ao seu redor. No entanto, ali estava, diante dos nossos olhos, e ela claramente dizia adeus ao marido. E mais, quando percebeu que eu estava chorando, soltou a mão do marido e me abraçou. Muito emocionada. Doutora, não fique assim. Você fez tanto por ele. E depois de observar o efeito de suas palavras sobre mim, que foi praticamente nulo, pois eu continuava chorando, olha, ela disse, olha como ele está sereno. Está tudo bem, não precisa ficar assim. Foi só então que Dona A também chorou um pouco. E o beijou na testa. Eu, que esperava uma reação de profunda agitação, fui surpreendida com uma despedida lúcida, reconfortante para o paciente. De alguma maneira, ela sabia que ele estava morrendo. Seus neurônios, desconectados havia tantos anos, comunicaram-se em meio aos mistérios do cérebro, somente para aquele adeus. As filhas, chamadas às pressas pela equipe, chegaram a tempo de vê-lo dar o último suspiro. Essa história já que a doutora Ana Cláudia conta aqui, ao longo de muitos anos de trabalho, muitos atendimentos, em mais de uma ocasião já tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar situações como estas. São belíssimas, vão além de tudo aquilo que nós estudamos e compreendemos na área médica, na área filosófica, ultrapassam. No entanto, para termos respostas como estas que vocês acabam de presenciar, e nem sempre isso transcorre dessa maneira branda e amorosa, mas para termos respostas como estas, um dos requisitos é abrirmos para a experiência da alma humana, do espírito, essa caminhada que sobe em direção ao céu, em direção à transcendência, em direção a Deus, muito além das nossas regrinhas, dos nossos entendimentos tão básicos. Ou seja, neste primeiro exemplo, esta senhora propicia uma resposta, primeiro inesperada pela equipe médica, e uma resposta que faz abrir horizontes. Coloca por terra as próprias perguntas, gera outras perguntas. Considerem, então, quem é provocado, quem é atacado, quem é menosprezado, quem é injuriado. Quem, numa sociedade como a nossa, tão desigual, tão injusta, de tantos aspectos, sabe propor as respostas, uma vez que, em muitos âmbitos, a pergunta lhe foi negada. Sabe propor a resposta, sabe transformar a resposta no horizonte que a própria pergunta não é. Isso não é uma tarefa simples e muitas vezes não. Exige da pessoa discernimento, exige da pessoa um apaziguar, exige uma profundidade e às vezes sozinha ela não conseguirá. Há uma ilustração muito bonita. Foi feita por uma universidade no norte da Europa, pela Verônica Sigitova. Ela, nesta obra chamada Origami, é uma obra do ano passado, ela faz uma linda reflexão filosófica, muito singela, de uma menina que, ao fazer os papéis dobrados, consegue através deles respostas. É natural que, como constituímos nossa sociedade, a resposta sempre diga respeito a uma pergunta, já que ela é uma resposta, não é? Não pode ser resposta se não há uma pergunta para algo. No entanto, há respostas que se desvinculam disso, respostas abertas. Se perguntássemos à pessoa, você está respondendo a quê? Ela poderia dizer uma resposta assim, de um modo geral, a quaisquer das coisas. Uma resposta que é uma proposta. Vamos ver essa linda ilustração, tão delicada, tão singela. Observem, por favor, as escolhas que ela faz a partir de respostas. Thank you. Se uma sociedade como a nossa, organizada, que costuma colocar as coisas todas dentro das caixinhas, tudo com estudo, diligente, cuidadoso, nada fora do lugar, uma sociedade assim, se tentar caçar respostas e começar a questionar a menina, você está respondendo com esses papéis dobrados que abrem para você o universo. Você está respondendo à vida que você tem, olhando por uma janela, tudo escuro lá fora? É essa a resposta? A luz no lugar das trevas, etc. Uma resposta agostiniana à existência e tudo mais? A menina pode dizer que nem pensou nisso, que está respondendo a uma folhinha de papel que voou diante da janela e que a inspirou. Outro dirá: eu sabia que era a folhinha que voou diante da janela que inspirou você. Você está respondendo à folhinha. Não é isso. E a menina pode dizer que não. Pode dizer que não é a folhinha. Que na verdade não há resposta a coisa alguma. Que pode ser isso a própria pergunta. Ela fica confusa em saber o que é uma pergunta, o que é a resposta. Então talvez isso que ela esteja fazendo seja uma resposta à própria vida. E aquele que precisa catalogar tudo ficará confuso. Dirá, mas então onde eu coloco isso no âmbito das coisas? Não, é ou não é uma resposta? A maneira de nos colocarmos diante da vida e o que brota de dentro da nossa alma, do nosso coração, é que pode afirmar se isso se trata de uma resposta. Às vezes é, e não é uma resposta para o mundo. Às vezes é uma resposta para nós. Precisamos ver o que está se passando. Aqui a pessoa está respondendo. Alguém que chega diante do outro com truculência, com pesos existenciais, com culpabilidades, esta pessoa pode ignorar e dizer: sinto muito. Vou responder a outro elemento lá. E este poderá tomar erroneamente isso como a resposta dela à recusa de conversar com ele, etc. É aqui que os espaços das ambivalências podem ocorrer e ir muito longe com esses fatores. O que o mundo tem nos dito? O que a nossa sociedade de homens, nas últimas décadas, tem dito a respeito de questões como estas, principalmente as questões existenciais? Em grande margem, em grande parte da sociedade dos homens, foi construído um mundo responsivo, causal. Em muitos e muitos contextos, amplos, talvez a maioria dos contextos hoje, na face da Terra, nas sociedades que os homens construíram, tenha como uma das características marcantes ser responsiva e causal. Você sai para levar flores, provavelmente receberá flores, nem que sejam metafóricas. Vai até a quitanda comprar pão, com um sorriso nos lábios, com amor no coração, e uma pequena criança se aproxima com sua bicicletinha e mostra para você um desenho que ela fez. Talvez dê a você um desenho. Agora, saiu de casa, com o coração cheio de mágoa, rancor, medo, retraído. Respiração contrita, a voz aguda, estridente para gritar, sai pela rua. O que acha que essa criança vai se aproximar de você? É muito improvável. Muito improvável. Ao fazer isso, o usual é que, num contexto que é responsivo e causal, as flores já não sejam aquelas. Talvez muitos espinhos, isso sim. E isso deriva em novas e novas e novas querelas que provavelmente não terminarão tão cedo, gerando círculos viciosos, armadilhas conceituais. E a pessoa se debatendo nisso e se perguntando o que está acontecendo, ignorando completamente que a maneira como ela responde tem muito a ver com isso. Educar a resposta é um dos elementos filosóficos importantes da nossa época. Não é o único, mas é um elemento importante nos nossos dias. A Florbela Espanca, em uma obra póstuma, ela nos conta uma história de uma senhora que não estava nada bem e a amiga vai visitá-la. Quando chega até ela, começa a conversar, ela conta de uma relação que ela teve com um sujeito muito esquisito, muito estranho. Mas isto é parte de algo muito maior agora dentro dela. No momento de dor, ela busca a resposta. E aqui uma lição filosófica importante. Ela busca uma resposta não aqui, agora, não no futuro, num caráter volitivo de esperança. Ela busca em seus registros existenciais uma resposta. Vejam como é que se passa. Nessa época dolorosa da minha vida, prosseguiu a minha amiga, sabe você onde vou buscar o mais benéfico consolo, o analgésico mais seguro contra essas crises que me assaltam de vez em quando? De repente, no meio de uma frase, de um riso, crises que me fazem lembrar um cobarde assalto pelas costas de uma praça iluminada e cheia de gente, sabe onde eu vou buscar? A minha amiga estava no terraço de sua linda casa. Já é parte da resposta. Uma romântica casa, meio cottage, meio palacete, que dava para o mar. Formulava-me esta estranha pergunta à queima-roupa, naquele ar de deliciosa seriedade que lhe era habitual e que lhe dava um tão estranho encanto. Estávamos sós. Naquela quente tarde de agosto, face ao mar, lembrem que a Florbela Espanca é portuguesa, era portuguesa, e isso se passava na Europa no verão, por isso o agosto era quente. Abrigados do vento, que naquele pedaço de costa é quase constante, pelo todo, as riscas vermelhas e brancas que nos separavam do resto do mundo. Comodamente estendidos em cômodos, cadeiras de vime. A mão, em cima de uma mesinha, também de vime, um grande ramo de céceas, desgrenhadas e finas como crisântemos. A descrição é belíssima e prossegue muito longe. Talvez o leitor considere: esta não é a resposta. A resposta é o conto que ela vai dizer dessa pessoa que ela conheceu, que gostava de Kant, que lhe dá uma orientação filosófica para a vida, etc. e tal. Não. Isso também pode ser a resposta. Mas a maior resposta, às vezes, quem dá é a pessoa num determinado contexto. Você vai atender uma pessoa. No seu consultório. É uma situação muito delicada, você já tem a historicidade desta pessoa. E convida esta pessoa para caminhar junto à enseada, logo adiante do mar. Ao caminhar com essa pessoa, o próprio contexto já é uma parte da resposta para ela, ainda que ela sequer tenha formulado e esteja dizendo que não sabe ao certo o que fazer quanto a determinada situação. O que a voz às vezes anuncia tarda em relação a coisas que já se pronunciaram na alma humana. Às vezes a pessoa, ao plantar uma flor, ao jardinar, ao ir até a biblioteca buscar uma obra de poesia, ao abrir versos da Bíblia para encontrar um conforto muito antes de imaginar que possa vir a resposta, pois ela ainda sofre, ainda está cheia de machucados, pois a resposta já se fez. Ela só está atrasada para esse encontro e logo chegará até ele. Muitas vezes é assim. Esse desencontro, às vezes, não terá um final feliz. Ele se aprofunda e se torna um desencontro maior. Não é uma ciência exata. Estamos trabalhando com questões da alma humana, da existência. É preciso aprofundamentos, ajustes, correções, paciência, tolerância com as coisas, lidar bem com as frustrações, que são tantas no ambiente da clínica, não é? Muitos, muitas. Que nós encontramos. Eu gostaria de partilhar com vocês uma crônica muito interessante na nossa época. Ela é do Christian Jaramillo, chamado O Peão do Estranho, seria uma tradução livre dessa crônica que nós vemos agora, né? Stranger's Pawn. Muito interessante essa crônica, que mostra um processo de aprofundamento de respostas, respostas complexas, agregadas. Parece uma resposta, e no entanto, ao aprofundar, você vê que é um emaranhado delas em uma só. Aqui no Brasil é mais raro isso, mas em vários lugares do mundo. Em passeios públicos, em bosques, em parques, as prefeituras locais costumam colocar tabuleiros para o povo, quem aprecia, poder exercitar jogo de damas, xadrez. Em muitos lugares, aqui no Brasil, algumas capitais dispõem disso. Você leva as pedras e joga. Com as pessoas que estiverem no parque, que desejarem jogar xadrez com você ou dama. Esta crônica que nós veremos agora, ela traz um elemento de dubiedade, de ambivalência. Há um jogo de xadrez, mas na verdade o que está se passando é uma outra coisa inteiramente diferente. Vemos um jovem impetuoso, arrogante, que não se importa propriamente com o outro, se importa muito mais com ele mesmo. Um dia, jogando xadrez nesse parque, um senhor se apresenta e pergunta a ele se pode jogar com ele. Ele diz sim, pode jogar. E então eles começam uma conversa que nos levará para outro lugar. O xadrez está levando para um lugar. Que seria o propósito disso. Mas o xadrez, que aparentemente não tem nada a ver com as respostas que surgirão, sem ele não haveria a possibilidade dessas respostas. Ele funciona aqui como uma mediação. E é assim que muitas vezes em nossas vidas essas coisas ocorrem. Na clínica, ficamos muitas vezes sem saber o que de fato ocorre. Trabalhamos com a pessoa muito tempo e por vezes ela levará aquilo que ela considera uma resposta, ou às vezes ela nem sabe que é, para alguém distante, alguém fortuito, algo que surge na vida dela. Isso acontece. No entanto, para aqueles que precisam da natureza da resposta, que ela surja, seja como for, o endereço para onde ela seguirá não é tão relevante para alguns. Aqui nós temos uma pontuação muito importante. Vamos ver essa ilustração.
No, you can't do that.
Like this, I can.
You want to play again?
Nah. I think I had enough losing for one day.
Okay then. Good game.
Yeah.
Please. You play often?
I used to. It's been a while. But I'm feeling lucky today.
Mm-hmm. So you live around here?
I moved here about 26, 27 years ago.
Wow, it's a long time. How do you like it after all these years?
I grow tired of it sometimes, but my wife loves it here. How about you? How long you live here?
Just about 6 years.
So you started Fordham, what, 4 years ago? Your textbook, sticking out of your bag.
Oh.
Considerem a marcação do discurso. Para aqueles afoitos que precisam necessariamente da resposta a partir de uma codificação cartesiana. Pergunta esta, responda exatamente isso, um sistema de espelhos com mortes de todos os lados pelo caminho, porque você não consegue construir elementos, florir o caminho. É uma linha reta. Não há qualquer brisa, não há transcendência. Alguns precisam disso. E há lugar para isso no mundo. São respostas, às vezes, científicas, precisam, são necessárias, não é? O avião vai pousar em tantos minutos, a pista tal, precisamos dessas métricas também, sim. Mas, na subjetividade humana, na nossa existência, isso empobrece muito, reduz muito o caminho e pode alijar o próprio processo que está em andamento. Vejam, nessa conversação eles começam a falar de amenidades, ou você mora aqui há quanto tempo, e etc. E tal. Onde está a pergunta de fato? Onde está a resposta de fato? Essa elaboração às vezes é fundamental. É a dança, é a coreografia, é aquilo que prepara, que aprofunda. Sem isso, a própria prerrogativa que leva a pergunta e a resposta não se institui muitas vezes. E aprender isso não é simplesmente folhear uma página de livro e ali estará, faça a pergunta, esta é a resposta. Não, isso exige profundidade, vivência, experiência e uma série de elementos para fazer, saber quando isso é o usual, quando isso não faz parte do que está se passando. E nem sempre isso será fácil de discernir. Como aqui. Como que está se passando? Este homem de idade se aproximou desse jovem já com um intuito que este jovem ignora completamente. Ao colocar certas premissas, certas questões, há um descompasso em relação a perguntas e respostas dos dois lados. E a interseção que se estabelece, que vai trazer vários elementos para os dois, gera outras coisas. É por isso que muitos se perdem nessas ambientações. Há pessoas que, se você tentar manter uma conversação razoável, ela simplesmente se perde no meio do caminho, indo para outros lugares que não dizem respeito ao que se passa. Em certos ambientes da vida humana, isso é até aconselhável, mas em alguns outros, isso pode ser bastante danoso. Vamos prosseguir com esta partida de xadrez.
I'm just very observant, that's all. I find people interesting and complicated. Don't mean to be intense.
What? No. It's fine. I could be intense too, but I like to think of myself as passionate.
Passion can be problematic, though. Especially with women.
I don't have many problems there. They seem to love my passion.
So you got a few?
I do all right for myself.
You ever get bored?
With?
The women.
You writing a book or something?
Just two strangers talking.
I guess I like the challenge. It's actually kind of like chess, right? And I like to win.
Do you always win?
We still talking about chess?
Don't you like to win?
Chess? Yeah. Women? Found the one already.
Congrats.
I'm sure you'll find your person one day.
I think I have.
Oh, yeah? What's your name?
Sophia.
It's a lovely name.
But it's a bit complicated.
How so?
She's married. I know.
No judgment.
I don't know. I can't really see myself with her like that, but I can't stop myself from thinking about it, you know? I think I kind of like it. I like her a lot.
So you like her, or do you just like the wind? Does a husband know?
Not that I know of.
Do you know anything about him?
Nothing really. Just his name. Doug.
Is it worth the risk? Most men would kill for their wives. I know I would if I were him.
I'm sure most men would do a lot of things. Checkmate.
Sure looks like it. Good game.
You want to go again?
No. I should be on my way.
Oh, hey, I didn't catch your name, by the way. I'm Miguel.
Oh, we know each other already. My name's Doug.
Ele foi atrás de alguma pergunta. Ele foi atrás de uma confirmação. A confirmação seria a resposta. Nós não sabemos. Algumas questões existenciais fazem amálgamas. E você já não sabe se está diante de uma pergunta, de uma resposta, de um elemento de passagem. É razoável que na nossa sociedade muitos imaginem que não é assim, que ou há uma pergunta ou uma resposta, tudo dentro das caixinhas, muito bem organizado e ordenado. Não é assim que usualmente muitas questões delicadas se passam na alma humana. Isso não teria maiores consequências em casos muitos para os quais isso é irrelevante, mas há casos existenciais nos quais, sim, isso é importante. Qual é a pergunta? Qual é a resposta? Quais são as respostas e as implicações disso? À medida que uma pessoa usualmente se desenvolve, cresce, alcança horizontes maiores, numa época como a nossa, não raro as respostas começam a ter alcances cada vez maiores. E muitas, sabendo disso, cuidam com responsabilidade aquilo que é resposta. Não ficam reféns de um contexto, de uma sociedade responsiva e causal, no qual aperta um botão e aquilo acontece. Se o outro não gosta da gente, não gostaremos do outro. Se o outro nos maltrata, não, nós precisamos afastá-lo. Isso é completamente mecânico. A alma humana vai muito além disso. Se o outro não gosta de mim, se o outro me faz mal, eu posso compreender, eu posso perdoar. Às vezes, outras vezes não conseguirei. Posso desviar meu caminho, posso tentar outras coisas, posso. Se a minha resposta for aberta, não estiver engessada e pronta, já codificada diante um botão que é apertado, terei boas possibilidades de ir muito além de uma época complexa, difícil como a que vivemos.